Lucas 21, versículo 10 diz assim: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu, do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de que não vos preocupardes, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Filipenses, irmãos, capítulo número 1, versículo número 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, apresentamos diante de Ti a nossa vida, Senhor. Apresentamos diante de Ti cada vida que entrou aqui esta noite para ser edificado pela Tua santa palavra, Senhor. Eu rogo a Ti que o Teu Espírito bendito, Senhor, me use agora, Senhor. Não são da Tua graça, Senhor, ministrando ao meu coração e à minha mente as palavras que estão no Teu coração, que estão na Tua mente, Senhor. Que a minha mente seja tomada por Ti, que o meu coração seja dominado por Ti, para que a Tua palavra flua, Senhor, flua para a Tua igreja conforme Tu desejas, conforme Tu queres. Esta é a minha vontade, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. Edifica agora o Teu santo nome, glorifica agora o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu papai, em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma palavra do apóstolo Lucas, né? Depois, uma palavra do apóstolo Paulo, numa carta que ele escreveu à igreja em Filipo. E nós identificamos aqui algo muito interessante, porque nós como servos de Deus, você como servo de Deus, ou você como filho de Deus, com certeza, no seu dia a dia, na sua vida, você terá grandes experiências com Deus. E nós, irmãos amados, não nos cansamos de dizer, de ministrar e de falar da nossa necessidade em estarmos na presença de Deus, nos colocando como Ele deseja, nos colocando como Ele quer que nós sejamos, e não como nós achamos que devamos ser. É interessante porque, né, já comentamos aqui, o povo evangélico no Brasil está crescendo de forma assustadora, muito mais do que em outros países. O maior país católico do mundo, né, está cada vez mais se rendendo, né, à crença evangélica, ao movimento evangélico. E nós, irmãos, temos que ficar atentos para que a nossa vida não seja uma vida né, em que nós possamos simplesmente dizer que nós mudamos de religião, mas que antes nós possamos dizer que nós mudamos de atitude, que nós mudamos de pensamento, que nós mudamos de fé, quando nós nos apresentarmos às outras pessoas ou nos apresentarmos diante de Cristo para poder dizer: Senhor, eu verdadeiramente me converti. É interessante porque hoje todo mundo é evangélico, virou status, né? Hoje ser evangélico não é como no passado, né? No passado as pessoas tinham vergonha de dizer que eram crentes, né? Hoje não, hoje quem é evangélico tem um status assim diferenciado, né? Uma pessoa diferente, uma pessoa que hoje na sociedade já é vista com outros olhos, não como no passado, como há 40 anos atrás, como há 30 anos atrás, né? Quando essas pessoas até eram marginalizadas pelas suas atitudes, né? Eu lembro quando eu era assim adolescente, eu tinha os meus 12 anos de idade, eu lembro até hoje, eu ficava reunido assim com os amigos assim numa esquina de casa assim, né? E às vezes eu via aquele sol delicioso, né? Aquele sol ardendo, bonitão, né? E passavam os crentes ali, todos engravatados, né? Os filhinhos, a mulher, tudo indo para a igreja, né? E eu lembro que eu ficava assim pensando, não falava nada, eu ficava pensando, eu falava, puxa vida, né? Um sol tão gostoso desse, esse povo indo para a igreja. Obviamente, irmãos, que nós não entendíamos coisa nenhuma, não entendíamos nada, né? Não entendíamos que o grande valor daquela atitude, né? A grande recompensa daquela atitude ia além de um dia ensolarado. Mas a grande recompensa daquela atitude eram momentos especiais com Deus, eram com certeza momentos de comunhão com Deus, momentos de revelação de Deus, momentos de bênção, não de engano, mas de bênção, de bênçãos, porque o nosso Deus não engana ninguém, né? Nosso Deus é um Deus da verdade, um Deus que fala, que revela, um Deus que participa da nossa vida. Eu acho muito lindo aquele texto do profeta Isaías, quando ele profetizou Jesus Cristo. E o profeta Isaías, irmãos, ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. E é como se ele visse Jesus ao seu lado, assim, né? As profecias, né, de Isaías, que é chamado de profecia messiânica, foi ele que mais profetizou Jesus no Velho Testamento. Ele falou a respeito do nascimento, que nasceria um bebê, né, um homem da Virgem. E o nome dele seria Emanuel. E Emanuel, em hebraico, significa Deus conosco. E é esta a figura de Jesus. Um Deus presente, irmãos. Um Deus que se revela a nós, que está ao nosso lado, controlando a nossa vida, se nós deixarmos que Ele controle, agindo na nossa vida, se nós deixarmos que Ele haja na nossa vida. Um Deus que, depois que Ele ressuscitou, ficou ainda 40 dias na terra ensinando os seus discípulos, e quando Ele foi subir ao Pai, né, quando Ele foi em ascensão aos céus, Ele disse algumas palavras que com certeza abalaram a nossa vida, abalaram a terra, abalaram o universo todo e continuará abalando até a volta do Senhor, que é outra vez, né, que os céus e a terra serão abalados. Quando Ele disse assim: eis que agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. E Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Promessa de Jesus Cristo, promessa daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém pode controlar o Senhor. E antes Ele controla todas as coisas que estão ao nosso redor. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. É maravilhoso nós podermos enxergar e entender que Jesus está conosco. E que Ele pode tudo. Se nós estivermos nele, se as palavras dele estiverem em nós, nós com certeza pediremos tudo. E com certeza Ele realizará tudo em nosso favor, conforme diz a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, o grande defeito do crente é não estar, né? É a palavra de Deus não estar nele. Os crentes hoje não querem saber de orar, os crentes não querem saber, né, de obedecer à palavra, não querem saber de meditar na palavra. Por isso são crentes superficiais, frios, sem o Espírito Santo de Deus ou sem dons espirituais, que é terrível. É terrível para a igreja, é terrível para as pessoas, porque são alvos fáceis das trevas, são alvos fáceis do nosso inimigo. E a nossa vida não pode ser assim, irmãos. Nós temos que ser lutadores, Nós temos que ser pessoas que resistimos às coisas que são das trevas e atacamos as trevas, conforme diz a palavra de Deus no livro de Efésios, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. E nós, tendo as armaduras de Deus, a Bíblia nos ensina a atacar o nosso inimigo com a espada do Espírito, né? Qual que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Como é que você está? Está empunhando bem a espada ou não? Ou ela está guardadinha, né? É? Ou ela não sai? Você precisa lutar, ela... não quer sair. Não, irmãos. É importante você usar. Porque se você só se defender, uma hora você pode pegar, ser pego desprevenido. E quando você é pego desprevenido, essa brecha pode se tornar uma grande abertura espiritual na sua vida. E as coisas que são terríveis poderão vir sobre você porque simplesmente você não obedeceu a Deus. Eu sempre falo, o crente só é afetado pelo mundo espiritual se ele falhar em relação às coisas que são de Deus. Se nós falharmos, se nós pecarmos deliberadamente, ou seja, fazermos aquilo que não é conveniente, fazermos aquilo que não é conforme a palavra de Deus, de forma deliberada, ou seja, de coração, com entendimento, nós, com certeza, sofreremos as consequências do ataque do nosso inimigo. Porque você abriu a guarda e as coisas que são das trevas, com certeza, tentam avançar sobre a tua vida. Satanás, ele não está preocupado com quem está aí fora, irmãos. Quem está aí fora é dele, ele faz o que ele quer a qualquer momento. Ele está preocupado em destruir a vida daqueles que conheceram a Cristo. Ele está preocupado em tirar a fé daqueles que conheceram a Cristo. Ele está preocupado em enganar aqueles que conheceram a Cristo, transformando a vida espiritual daqueles que conheceram a Cristo em uma banalidade só. Em algo que não tem importância nenhuma, tanto faz orar como não orar, tanto faz vir à igreja como não vir à igreja, tanto faz, Deus é o mesmo, Deus tem amor, Deus é poderoso, Deus conhece meu coração, são palavras terríveis, né? Esse negócio, eu já falei aqui, esse negócio, Deus conhece meu coração, é uma das palavras mais terríveis que existe, né? Ministradas por aqueles que se desculpam por estarem errando em relação a Deus. Deus conhece qualquer coração, e ele vai pedir conta de todas as tuas atitudes, conhecendo o teu coração. Porque ele não vai ser infiel, ele não vai ser injusto com aquele que é fiel. Aquele que é fiel será, né, o marco, será, né, a grande motivação de Deus em requerer atitudes corretas daquele que é infiel. Porque senão, se nós pudéssemos chegar a Deus dando aquelas desculpinhas, como Eva, né? Fui enganado. Satanás me enganou e eu deixei levar. Me perdoa, Senhor. Vou relevar. Ele não pode fazer isso, porque ele vai olhar com aquele que foi fiel. E vai olhar para aquele que foi fiel, que lutou, que ali, né, foi além das suas forças. É pecado falar, porque a Bíblia diz que Deus jamais deixará com que as nossas forças se extinguam ao ponto de nós sermos derrotados. Antes ele dará o livramento, né? Mas aquele que lutou com todas as suas forças para vencer, que ignorou, né, os prazeres da carne, que desejou as coisas do Espírito, que lutou para isso, que foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? Esse é o que é chamado filho de Deus. E é por esse que o ímpio, né, prestará contas e será condenado por causa do justo. Porque Deus é justo e a sua palavra dura para sempre. Aleluia. Nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo falando aqui uma palavra muito interessante. Ele estava em dúvida. Qual era a dúvida dele? Ele estava em dúvida se ele... seria melhor para ele viver ou morrer. Ele falava assim: se eu morrer, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso porque eu vou me encontrar com Cristo. Se eu morrer, vai ser grande a minha alegria porque eu vou me encontrar com Cristo. É, se eu falar assim para você, né? Se eu falar aqui para a igreja, quem quer se encontrar com Cristo? Levanta a mão. Né? Ô, glória, um monte de gente aí, né? Não é para levantar não, mas tudo bem. Né? Quem quer morrer para se encontrar com Cristo? É meio diferente essa pergunta, né? É meio diferente essa pergunta, né? É interessante, irmãos. Porque algumas pessoas valorizam muito a vida neste mundo. E eu diria para você que não está errado você valorizar aquilo que Deus te deu, porque a vida é um dom de Deus, veio de Deus, é presente de Deus, e nós temos que cuidar bem daquilo que Deus nos deu, do nosso corpo. Mas nós não podemos também, irmãos, ignorar que no dia derradeiro da nossa vida será um momento de grande alegria para nós. Muitas vezes é um momento de grande tristeza para as pessoas que ficam, né? Porque vai ficar a saudade. Mas para aquele que vai aos céus, aquele que vai se encontrar com Cristo, vai ser um momento de grande alegria. Por isso você não pode, não precisa ter medo. Por isso você não precisa sentir medo desse momento. Porque será um momento, né, maravilhoso para aquele que é fiel a Deus. É óbvio, irmãos amados, que nós temos aqui um objetivo, como o apóstolo Paulo estava dizendo, né? Se eu viver, eu vou viver a glória de Deus nesse mundo, porque eu vou pregar o Evangelho, porque eu vou levar vidas a Cristo, porque eu vou estar executando a obra de Deus, vou viver as coisas santas dele nesse mundo também. É óbvio que a nossa vida nesse mundo, irmãos, é uma vida cheia de paz por causa da presença de Deus na nossa vida, independente das nossas lutas. A nossa vida é uma vida cheia de paz por causa da presença de Deus. Porque o Deus Emmanuel, o Deus conosco, está conosco. Porque o Senhor Deus não nos deixa, Ele jamais nos deixa perecer, Ele jamais nos deixará perecer. O seu Deus, aquele que está ao teu lado, não te abandonará nunca. Muitas vezes, irmãos, você precisa ser provado na sua fé, para você poder saber o tamanho da sua fé e poder agir em relação a isso, para você crescer. Quantas vezes as pessoas se defrontam com problemas na sua vida e a primeira coisa que elas fazem é reclamar, é blasfemar, é murmurar, é perder a fé, é se afastar de Deus quando devia se aproximar de Deus. Nós estávamos ali, nós lemos um salmo maravilhoso, quando o Senhor falava assim, o povo, né, estava perdido, estava ali, né, cheio de problemas, então eles clamaram ao Senhor, então eles buscaram ao Senhor, e o Senhor ouviu dos céus, e o Senhor veio e socorro a eles. Salmo 107, um salmo maravilhoso, salmo de batalha espiritual, e clamaram ao Senhor, e o Senhor resolveu os seus problemas. Irmãos, o momento de dificuldade é o momento de se apegar a Deus e não abandonar a Deus. O momento de dificuldade é o momento de você se aproximar de Deus, clamando a Ele, não importa como, mas clamando a Ele, para que Ele possa resolver os seus problemas. Outra coisa também, irmãos, que nós não podemos ignorar é que nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Só Deus, irmãos, ouça essa palavra. Só Deus pode dar a vida e só Deus tira a vida. Portanto, teu inimigo não tem autoridade nenhuma sobre você. Teu inimigo não pode contra você, porque só Deus tira a vida. Só Deus pode fazer isso. Quantas pessoas têm medo das trevas, do inimigo, das situações que estão ao seu redor? Ficam com medo das doenças? Ficam com medo de sair na rua? Não seja assim. Acredite que Deus não te abandona, Deus te guarda, e você pode usar a palavra dele para vencer se o teu inimigo ousar contra você. Porque ele é ousado, o inimigo é ousado. Quantas vezes ele se levanta contra aquele que é fiel a Deus, contra o crente, né? De forma ousada, sabendo que ele tem grande chance de ser derrotado, porque o inimigo tem medo de nós. Mas quantas vezes ele se levanta querendo nos destruir? É como Golias e Davi. Golias era gigante, grandão, forte, guerreiro. E Davi era um pastor de ovelhas, jovem demais. Não conseguia vestir armadura porque ficava pesado e não conseguia andar. E Davi foi contra o gigante e ele falou: eu vou contra você e vou te destruir. Hoje mesmo, as aves vão comer do teu cadáver.
E ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Foi aí que ele ganhou a batalha. Quando ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ti. Sem medo, avançando para a batalha. Avançando para vencer. É? Eu sempre falo, irmãos, o crente quando avança, ele avança para vencer. Ele vai lutar, mas ele vai vencer. Ele vai lutar, mas ele vai vencer. Esta é a resposta que você sempre vai ouvir quando você questionar. Eu tenho que ir para lutar? Tem, você tem que ir para vencer. Você tem que ir para conquistar. Conquistar. Irmãos, tem coisas que nós só vamos obter de Deus se nós lutarmos. Eu quero te lembrar, irmãos, que as coisas que são de Deus, elas não são automáticas na vida do crente. Nunca se esqueça disso. Jesus morreu na cruz, morreu para todo mundo, mas só vai ser salvo quem o receber, quem receber o seu sacrifício na cruz. Não é automático, irmãos. O povo de Deus, Deus chamou Moisés, levou ele no monte, mostrou a terra prometida, falou, Moisés, olha a terra aí que eu vou dar ao meu povo. Você não vai entrar, mas eu vou dar o seu servo, né, o meu servo, Josué, vai levar esse povo para conquistar essa terra. Eu estou dando ao meu povo. Essas foram as palavras do Senhor. Sabe o que o povo tem que fazer? Lutar. Para conquistar aquilo que Deus já tinha dado. Mas Deus mandou lutar. Tinham soldados, tinham carros, tinham muralhas, tinham exércitos. Estava dito, você vai conquistar. Mas Deus não disse, você não tem que lutar para conquistar. A primeira cidade foram as muralhas de Jericó. Foi Jericó, onde as muralhas caíram. Depois que o povo lutou. E lutou fácil, né? Quando nós estamos com Deus, irmãos, a nossa luta é fácil, né? Rodear 7 dias a cidade, no 7º dia 7 vezes é fácil, né? E o Senhor falou, vamos lá, rodeia a cidade. Irmãos, a cidade não é... cidade de Jericó não é uma cidadezinha, não. Imagina a cidade de Itupeva, você rodeando a cidade de Itupeva, marchando lá. Foram marchando. Chamavam eles de louco, de loucos. Mas eles exerceram a sua fé. E só tiveram que clamar. Só tiveram que clamar. Nós temos que olhar para esta palavra. Temos que olhar para estas coisas que Deus já estabeleceu e entender que Deus não muda. A tua luta é uma luta de vitórias. Porque o Senhor estará contigo. Porque o Senhor lutará para você se for necessário. Porque o Senhor fará tudo aquilo que é necessário para que você conquiste tudo aquilo que Ele tem determinado para a tua vida. É quando o Senhor falou ali no livro de Lucas, aquele que perseverar, aquele que perseverar, alcançará a vida, alcançará o poder, alcançará as coisas que são de Deus. O que perseverar, irmãos, né? O que perseverar é uma palavra tremenda, bonita, linda e poderosa. Escrita na Bíblia, irmão, significa o seguinte, que você tem que se manter de pé, você tem que se manter fiel, independente das circunstâncias, independente daquilo que está ao teu redor. É inegociável a nossa fé, é inegociável a nossa fidelidade a Deus, é inegociável. Podem te apresentar banquetes e banquetes e banquetes, porque é inegociável. Nós perseveramos em Cristo, perseveramos naquele que é fiel, perseveramos no nosso Redentor. Você tem perseverado ou não? Você tem dado umas cambaleadas de vez em quando, né? Você tem perseverado? É necessário, porque os vitoriosos são aqueles que lutam até o fim. Esses vencerão. A Bíblia diz assim. Nas 7 cartas que Jesus escreveu para 7 igrejas na Ásia Menor, ali na Turquia, a gente observa sempre essa palavra, o que vencer. O Senhor usou essa palavra em todo o final das cartas. ao que vencer. Um será coluna, o outro, né, fará parte do meu reino. Todos receberiam uma recompensa. Ao que vencer. Ao que não vence, vai receber o quê? Vai receber nada. Não vai receber nada. Tem que vencer. Vencer o mundo. Vencer as ciladas. Vencer as trevas. Tem que vencer. Para estar ao lado de Cristo. Ao lado do Senhor. Jesus já fez toda a obra necessária para que você vença, entenda isso. A tua luta não é uma luta insana. A tua luta é uma luta, irmãos amados, amena, porque o Senhor já te deu todas as armas que você necessita. Ele não falou: olha, povo, eu morri aqui na cruz, agora é com vocês. Vocês vão se virar aqui porque a minha parte eu fiz. Não. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos receber do poder de Deus nesse mundo para vencermos. Jesus chamou seus discípulos e disse a eles, antes dele morrer, antes dele ser crucificado, ele disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Você quer mais do que essa palavra? A gente tinha que encerrar o culto aqui e ir para casa regozijante, né? E dispostos a lutar, dispostos a vencer pela fé, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Senhor que está ao nosso redor. A incredulidade é terrível. Muitas pessoas acham que têm fé, mas na verdade são incrédulas. Incrédulas porque falta conhecimento, porque falta crença, porque não conhece, porque não vive a palavra, não acredita que isso é importante para vencermos. Vencermos, precisamos das armas. E para termos as armas, precisamos conhecê-las, para que nós possamos ser abençoados por Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente vitoriosos. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. E daqui a pouco nós vamos orar. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem autoridade para abençoar e fazer milagres neste lugar hoje. Tenho certeza disso. Convicção plena. Mas o que talvez Deus esteja requerendo de você hoje é que você se levante e fale: vou lutar. Vou lutar. E você pare um pouco, né? Com uma atitude que muitas vezes não gera bênção, de terceirizar as suas orações. Porque nós temos que orar uns pelos outros, como o presbítero Alain ministrou aqui. Mas nós não podemos terceirizar as nossas orações. Quando eu peço para alguém orar por mim, eu tenho que orar também. Né? Porque as pessoas estão fazendo isso, terceirizando. Né? Vai tudo quanto é canto pedir oração. Ora por mim, estou precisando. Estou fraco na fé. Que palavra terrível, irmão. Estou fraco na fé. Que palavra demoníaca. Terrível, irmão. Lute contra. Não tenho força nem para orar. Isso é demoníaco, irmãos. Lute contra. Lute contra isso. Você não foi escolhido para isso. Você não foi levantado para isso. Você foi levantado para vencer, para lutar e vencer. Lute para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, para que a glória de Deus faça parte da sua vida, para que Deus seja aquele que tem prazer em te abençoar. Porque eu sempre falo, né? Muitas pessoas escolheram viver as misericórdias de Deus, ao invés de viverem as promessas de Deus. O que significa isso? Vou falar mais uma vez. Viver das misericórdias é sofrer, 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 até o ponto de que você não vai suportar e Deus te abençoa porque você não vai suportar. Isso é viver de misericórdia. Todos nós temos que ter a misericórdia de Deus na nossa vida, porque nós somos terríveis perante Deus, mas não é dessa misericórdia que eu estou falando. Estou falando da misericórdia, das nossas misericórdia em relação às nossas atitudes, não misericórdia em relação a nós termos dignidade de nos apresentarmos diante de Deus. Aquele que vive as promessas, Ele vive as bênçãos de Deus descritas na Bíblia para nós. Porque a Bíblia é repleta de palavras de bênção, está repleta de palavras de bênção, de promessas, e promessas, e promessas, e promessas de Deus, né, para nós nesse mundo e para nós no mundo vindouro. Cheio, irmão, cheio de promessas. E é disso que nós temos que viver, das promessas. Reivindicar ao Senhor, falar: Senhor, eu quero a tua promessa. Senhor, eu quero esta palavra. Eu quero realizar esta palavra na minha vida, Senhor. Eu quero dizer e clamar e buscar e ser fiel para que aquilo aconteça, porque as promessas de Deus são sempre condicionais à fidelidade. Se você olhar, você vai ver tudo que Deus prometeu a nós sempre são condicionadas à nossa fidelidade. Sempre à nossa fidelidade. Nós temos que viver isso. Poder dizer a Deus, né? Como Ezequias disse uma vez a ele: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. Quando Ezequias recebeu a palavra de morte, Deus mandou Isaías dizer ao rei Ezequias que ele ia morrer. E ele chorou, encostou na parede e orou a Deus. E falou: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. E Deus mandou Isaías voltar lá e falou assim: dou 15 anos mais de vida a você. Deus mudou uma história por causa de uma oração, por causa de um clamor, e por aquele homem ter sido realmente encontrado fiel por Deus, ser visto como fiel por Deus. Será que você pode dizer a mesma coisa, Senhor, hoje? Hein? Será que na sua oração hoje você pode olhar a Bíblia assim, abrir lá, abre em Deuteronômio capítulo 28, cheio de palavras de bênção, né? Abre lá, lê as bênçãos de Deus ali em Deuteronômio capítulo 28, e depois na tua oração que você possa dizer para o Senhor: Senhor, olha para mim e vê como eu tenho sido fiel a ti. Olha para mim como eu tenho sido fiel a ti. Vê como eu tenho sido fiel a ti. Deveríamos todos poder dizer isso a Deus. Deveríamos todos nas nossas orações poder declarar essa palavra maravilhosa. E podermos reivindicar aquilo que Deus escreveu na palavra dele. Reivindicar não é obrigar Deus a abençoar. Reivindicar é ter direitos a ser abençoado por Deus. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que o crente tem que mudar a sua postura para ser um detentor de promessas e não só um detentor das misericórdias de Deus. Porque o detentor das promessas é verdadeiramente a pessoa abençoada por Deus. E o detentor das misericórdias, só das misericórdias, é uma pessoa que sofre muito nesse mundo. E não depende de Deus, irmãos, porque as promessas já estão escritas. As promessas já estão determinadas, depende de você. Deus não é culpado de nada que acontece na tua vida. Muito pelo contrário, Ele, por causa dele acontece tudo na tua vida. A culpa da tua bênção é da tua atitude, porque você foi fiel ao que ele falou. E a culpa da tua maldição é culpa da tua atitude, porque você foi infiel àquilo que ele falou. Ele já escreveu tudo o que vai acontecer na nossa vida. Ele escreveu, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Agora você escolhe, você quer esse lado ou você quer aquele outro lado? Porque vai acontecer, como Deus disse ali em Deuteronômio, né? Eis que eu coloco diante de ti os céus e a terra, que eu vos propus dois caminhos: o caminho que leva à vida, que é a obediência, e o caminho que leva à morte, que é a desobediência. E ele termina o versículo dizendo: escolhe a vida. Ele falou: eu ponho por testemunha os céus e a terra, que eu propus os dois caminhos. E ele fala ainda, o desejo dele: escolhe a vida. É. Não tem segredo nenhum, né, irmão? Como é fácil viver, né? Abençoado ou amaldiçoado? É fácil viver. É fácil viver. Nós só vamos estar firmes se nós verdadeiramente
desejarmos o Senhor na nossa vida. Eu volto a dizer, quanto mais você pratica a Deus, mais firme você fica e mais forte para você continuar praticando Deus você fica. A gente tem que se acostumar, irmãos. Assim como você se acostumou. Algumas pessoas, eu vou generalizar porque não tem nada a ver, né? Algumas pessoas se acostumaram a assistir futebol, a assistir novela. Algumas pessoas se acostumaram a passear todo dia tal. As pessoas se acostumaram a acordar cedo para ir trabalhar. As pessoas se acostumaram a ter uma correria terrível para sair do trabalho e para a escola. A gente tem que se acostumar a fazer as coisas que Deus quer. A gente tem que se acostumar a orar, a vir à igreja. A gente tem que se acostumar, né, a dar o melhor para Deus, como nós damos o melhor para o Senhor. Com certeza você não falta no seu trabalho levianamente. Quantas pessoas deixam de vir à igreja porque está frio, né? Está chovendo, está frio, está geando, está nevando, você levanta e vai para trabalhar. Você se esforça ao máximo. E para Deus não é a mesma, não é o mesmo esforço. Você acha que está certo? Você acha que está certo? Lógico que não está certo. Tem que honrar os dois, conforme diz a Bíblia. Né? Eu sempre dou o exemplo também, né? Quem está na faculdade, quem está na escola, o professor dá um livro para ler. O livro lá pode ter quantas páginas for. Você tem que ler, porque vai ter prova e você vai ter que dar conta da tua leitura. O professor fala, e lá vai todo mundo, lê no ônibus, lê de noite, lê de madrugada, lê de dia, lê de final de semana, lê de domingo, lê o livro, né? Tem conhecimento do livro para poder fazer a prova. O professor faz isso. Deus manda ler a Bíblia. Deus mandou ler a Bíblia. Ninguém está nem aí para a voz de Deus. Honra o professor e não honra a Deus. Onde já se viu? Pensa um pouco. Honra o professor e não honra a Deus. E o professor fala: se você não ler, você vai mal na prova, você pode repetir. O senhor fala: se você não ler, você pode ser destruído. Porque ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, ele disse no livro de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Ele fala, lê porque você vai ser destruído. Bom, né? Vamos olhar para Deus e entender o que Deus quer. E agir em relação àquilo que Deus quer. Para que você seja honrado por Ele. Porque Ele sempre vai te honrar se você o honrar. Amém?